Rafael, eu já vou pedir pra técnica mudar a trilha deste episódio, porque pra vir junto comigo nesse ritmo desta sexta-feira de carnaval que nós estamos lançando neste episódio, que é assim, ó. É, meu amigo, eu estou no frevo.
É isso que eu ia perguntar, se é carnaval?
É, no carnaval que o frevo bomba, meu amigo Rafael. E como olha, não teremos aí carnaval na nossa querida Petrópolis, eu estou me mandando para ao norte deste país.
Você tá mais do que errado, eu diria. Digo, era pra dizer certo, né? Mas eu não sou das pessoas que encoraja carnaval. Então, assim, pra mim, não.
Ah, mas... mas o carnaval é o antro da zoeira.
É, me traga uma camisa.
Eu vou te trazer um abadá, cujo este eu já estou vestindo. Já pra, não vou nem te dar boa noite, nem boa tarde, nem bom dia. Eu já vou lançar que eu tô de abadá. Aquele abadazão rosa,
abadá
bonito.
Abadá Ivete 2009?
É, da Veveta, abadá da Veveta. Aquela bandana pra, né, chicleteiro, tem que usar bandana. E a minha Crocs laranja, que é pra proteger, né? Ali a gente sabe que vai pisar em cerveja, mijos, negócio. Pisa, né? Vai com a Crocs, que já dá aquela protegida, meu amigo. Caraca, Rafael. Como é que você vai curtir esse carnaval?
Você quer proteger o seu pé com Crocs, que é um sapato esburacado.
Ah, meu amigo, tá no meio do mijo da cerveja? Vai de Crocs.
É, tá certo, rapaz. Ah, é, já tá na merda, porque não vestiram a merda, né, cara? Olha, pra essa sexta-feira de carnaval, meu querido, hoje eu não estou extravagante. Hoje eu estou de meia, samba canção.
Olha aí!
Camisa véia furada.
Que meia, de vereador?
Óbvio, naturalmente. Tião da Kombi. você ri, mas é de verdade. Você era o cara que me levava na Kombi quando eu morava em Guapimirim.
Ele eu que não duvido.
Saiu candidato a vereador, Tião da Kombi, não ganhou. Não ganhou, mas ele tentou, né, cara? Ele tentou. E além da minha camisa do Tião da Kombi que eu ganhei, Eu estou assistindo um Streamio. Você conhece esse site?
Eu não conheço.
Fica aqui a dica pros dudes, rapaz, que é um site que reúne o acervo... É pirataria, né? Mas aí a gente tá aí pra isso. É um site que reúne o acervo da Netflix, do Popcorn Time e do Amazon Prime. De graça.
Isso, meu Deus do céu. E eu aqui achando que o Rafael estaria assistindo os desfiles da Escola de Samba de São Paulo.
Porra, São Paulo, cara. São Paulo não tem carnaval, cara. São Paulo não tem carnaval, cara, não dá. Se for pra ver alguma coisa, só pra não deixar o clichê morrer, é ver a Mangueira entrar, né?
Ah, que delícia! Se não for pra ver a Mangueira entrar, Rafael!
Nossa, eu nem boto sei lá o que usa. Eu nem boto minha fantasia de baiana.
Então vamos pra mais um Conexão Dude nesta indústria vital, nesta sexta-feira festiva, meu amigo Rafael, cujo este país não é mais governado por Michel Temer.
Não.
E sim por ele! Rei Momo já está com a chave do país!
Puta que pariu! Que merda, né, cara? Que merda!
Então, a partir de agora, os dudes vão com a gente neste jornal que você já conhece, que você já está habituado a ouvir, com as notícias mais bizarras possíveis, que você não vai ver o William Bonner falando na bancada do Jornal Nacional. Talvez você assista o William Vac falando no Jornal da Globo, porque é o William Vac.
Ou o Jorge Pontual, que também tá louco, perdido.
É, Nando, qualquer dia desse eles vão estar por aqui nos substituindo, gostaria de dizer.
É, com certeza.
E pra começar, meu amigo Rafa, eu gostaria de dizer que agora nem pós-mortem os boletos param de chegar.
Como assim, rapaz? Como assim? Estão cobrando morto?
Estão cobrando morto literalmente, meu amigo Rafael.
Caralho, rapaz, mas os boletos são uma entidade, os boletos não param.
Os boletos não param. Nunca. Isso aconteceu em Gana, meu amigo Rafael. Durante um enterro, né? A família tava lá levando, né, o seu ente querido para ser enterrado, né, lá no funeral, né, em Gana. E dois homens, que segundo aí os presentes, agiram com brutalidade, abriram o caixão e levaram o cadáver, meu amigo Rafael. Você Oi? Sabe por quê?
Peraí. Não, cara, peraí. Eu vou chutar uma coisa aqui que me parece um pouco... Me parece, né? Totalmente mórbido, mas não pagaram o caixão e levaram o morto.
Não. A ação no cemitério foi uma represália a uma dívida passada que o defunto tinha a um equivalente de R$104, meu amigo Rafael.
Peraí, uma dívida de R$104. Não. Peraí. Pera aí. Então, acabaram com o descanso do morto, porque ele estava devendo R$104.
É, não pagou aquele boletão da rede, ou então da Cell. Aí a galera foi lá e recolheu o cadáver como garantia para que a dívida fosse paga pelos parentes do falecido, meu amigo.
Caraca, então olha só, eu tô aqui com o corpo do seu tio, eu só devolvo essa merda fedida que eu não tenho onde guardar se você pagar R$104. Tá certo?
Bom, é o boleto chegando. Inclusive, nós temos o vídeo desta querida ação que estará no link no post deste episódio para que você confira aí a remoção deste corpo. E aí fica a dúvida, será que os parentes pagaram ou não pagaram esse boleto?
Então, eu te falar que eu não sei se eu quero ver esse vídeo não, hein, cara, porque... Meu Deus. Rapaz, você já ficou, tipo, muito empolgado pra ver um filme no cinema?
Ah, esse ano de 2017, então...
Tá maluco, 2016 já foi louco, né? Acho que já foi muito bom no cinema, apesar de alguns desapontamentos, naturalmente. Mas o que é a vida sem um desapontamento, né?
Exatamente. E, Rafael, se os dudes ainda não ouviram o episódio da segunda-feira, ouçam pra ver o quão empolgado eu estou.
Ouvam, porque, olha, Andrei se perdeu. Vocês não têm ideia da mão, ou já devem ter, porque vocês já devem ter ouvido. Andrei perdeu a mão, diria eu. Andrei fez crossover com outra série de episódios. Eita, nós então, meu querido Andrei, cara, Austrália, ela é um lugar que precisa ser estudado. Austrália.
Sim, cara.
Porque, cara, existe lá em Sydney, né, em Mosman, existe um cinema chamado Hayden Orpheum Cinema. Até muito bonito, né, o nome.
Muito bonito.
E, cara, assim... O Lanterninha lá achou, meu querido Andrei, nada mais, nada menos, se é zoeira ou não, a gente não se importa com a veracidade da notícia. A gente tá aqui, né, pra disseminar o que é bizarro. Então, o Lanterninha achou, meu querido Andrei, nada mais, nada menos do que um pepino. Aí você pensa, peraí, estão fazendo um sanduíche?
É, não, levaram um sanduba pro cinema e aí acharam a fatia de pepino.
Até aí, porra, nada mais, né, cara? Mas o que aconteceu, meu querido Andrei, foi o seguinte. Não era uma fatia de pepino, era o pepino inteiro.
Eita!
And o filme era 50 tons de 50 tons mais escuros de cinza.
Eita porra, esse soft porn 2017.
O 50 Tons de Cinza, que foi o primeiro filme, ele já tinha havido alguns relatos de mulheres que não conseguiam, né, parar ali de dar uma DJzada durante o filme.
Eita, síndrome David Guetta.
Exata, só que realmente mixando alguma coisa.
Sem o pendrive.
Sem o pendrive, ou então até tinha um pepino, né, cara? A gente nunca sabe. Caralho. Pois é, então, rapaz, fica aí, né... Aí, assim, alguns até se questionaram se não era igual publicitário ou se era... Eu não sei, cara. Não sei como é que o Lanterninha teve a curiosidade, teve a coragem de realmente tocar no pepino, né, cara? Porque você não sabe quem foi que usou.
Mas exatamente.
Eu queria muito chamar a atenção, cara, pro comentário do Bernardo Botafogo. Que, assim, o filme é tão decepcionante, mas tão decepcionante que tiveram que procurar consolo. E no final ele bota um RS... Olha o comentário, cara. O timing não podia ter sido melhor. Parabéns, Bernardo Botafogo, seja você quem for.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Incrível.
Continuando aqui, meu amigo Rafael, você sabe que nós temos aí presente na humanidade, né? Uma das coisas que mais tem atualização durante aí os anos corridos, né, na humanidade, que é o livro dos recordes, certo, Rafa?
Certo.
Então, e assim, provavelmente toda a atividade humana já está registrada como um recorde no livro dos recordes, certo?
Certo. Eu acredito que... Eu não sei se tá tudo lá devidamente registrado, né? Mas eu imagino que muitas coisas.
É, cara, eu acredito que esteja lá. O que o ser humano é capaz de fazer, eu acho que alguém já, tipo, eu consigo fazer isso mais vezes.
Ai, meu Deus, que medo.
Não é? Você sabe aquele gesto, meu amigo Rafael, de estalar os dedos como se você estivesse chamando a atenção das pessoas? Com o... Isso.
Sei,
aquele,
sei.
Aquele assim, ó.
Sei. Ô, fulaninha! Então,
Isso, exatamente. Esse gesto, esse estalar de dedos, meu amigo Rafael, ganhou um novo recorde neste mês de fevereiro de 2017.
Peraí, um recorde de estalar dedo, cara? Como assim?
É, um recorde de estalar dedos, que é do asiático japonês Satoyuki Fujimura, meu amigo Rafael.
Eita merda, onde é que ele estalou esse dedo?
Então, ele estalou num programa de TV da TV Tantei, o Night Scoop, o nome do programa, 296 vezes o dedo em apenas um minuto.
Caralho, isso é bizarro. As duas mãos isso. Ou uma mão só?
Não. Uma mão só. Uma mão só e tá, 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 tá.
Puta que pariu, isso é bizarro. Aí, realmente, agora temos um recorde.
É, rapaz. O negócio é que, assim, durante também temos aí o vídeo pra que você possa conferir esta maravilha do nosso querido Satoyuki. É que durante, né, a gravação, durante ali as imagens, ele mostrava as feições de dor e sofrimento, segundo aí o site.
Faz sentido, né, cara? É complicado, né?
Na hora que eu peguei a notícia, eu sinceramente tinha achado que era tipo 296 vezes estaladas de dedo, mas na hora que eu vi ele fazendo aquele gestinho, eu falei, cara, isso deve ter doído um absurdo. Porque, tipo, você estalar os dedos, ok, você mexe eles de novo e eles estalam. Eu falei, ah, não vai ser um recorde tão legal. Mas o vídeo me chamou a atenção para trazer esta notícia bizarra e outra coisa, em apenas um minuto.
Não, isso daí foi o que realmente me impressionou, que esse cara tem uma habilidade com o dedo que é na dele.
É, o mais bizarro, já que você chamou a atenção para a habilidade com os dedos, é que esta habilidade adquirida foi com a mamãe do nosso querido Satoyuki Fujimura.
Eita, nossa senhora. Rapaz, você imagina que assim, comemorar o Dia dos Namorados é algo assim, maneiro, romântico, né? É uma parada que a gente quer transformar pra, se possível, que lembremos, né? Nós e outro querido amado ou amada.
Sim.
Pra sempre.
Com, né? Certeza.
Com certeza. Então, rapaz, imagina assim, olha só a situação. Você é um policial.
Ah.
Aí, de repente, você é chamado para prender um monge.
Eita!
Você pensa, o quê? Prender um monge? Você pensa, caraca, meu irmão, deve ter feito um troço muito louco, né? Porra. Aí agora eu começo a delinear aqui. Você, policial, prender Dia dos Namorados, rapaz, mano, rapaz, Andrei.
Monge no Dia dos Namorados? Explica isso, Rafael.
Andrei, ele foi preso, o monge Wachichai Proma.
Olha aí que pronúncia, que homem esse Rafael.
Eu tô uma maravilha, rapaz. Lá em Bangkok e foi... a notícia foi... foi veiculado pelo Bangkok Post. que o nosso querido monge Wachichai Proma, de 35 anos, foi preso em um motel em Bangkok, junto com uma jovem de 19 anos, com drogas, sexo e muito rock and roll, André. Ele
foi... Olha aí, Brasil! Olha aí, Bangkok!
Primeiro que assim, ele escapou o mosteiro, eu já não sei se pode, porque eu realmente não entendo muita coisa, né, rapaz? E assim... É isso daí, foi a primeira vez que eles iam ficar, ele escapou. Você vê como é que é o poder do amor.
É,
né? Espero não falar outra coisa. O poder do amor é o seguinte.
Exatamente.
Fez o nosso querido Wachichai escapar do mosteiro. E ele foi se meter, rapaz, com a. O nome não foi identificado, naturalmente. Mas pela primeira vez, assim, primeira namorada, eu vou fugir do mosteiro aqui, vamos ver que merda que dá. Foi preso.
Nossa senhora, que amor bandido.
Rapaz, a província aqui, só pra dar a informação completa, é de Kanchanaburi.
Ai, meu Deus do céu, cara. Rafael, além de rusco que você tradicionalmente fala aqui neste programa, agora você está aprendendo a língua de Bangkok.
Eu tô, rapaz, que eu não sei o que é que eles falam, mas eu tô aprendendo tudo aqui. Falou de língua, tá comigo.
Eita, que delícia.
Eita, nossa. Você imagina a situação, os policiais chegaram lá, bateram na porta, ó. Aí chegou um jovem com a cabeça raspada, careca, que não era eu. Né, rapaz? Eu já me admiro do cara ser chamado de jovem com 35 anos. Mas
é verdade.
Pois é verdade. Pois é, né? Mas aí, além do jovem de 35 anos, foi realmente a menina lá com as drogas que realmente deu problema. Ela alegou que eles só se conheceram por telefone e ficaram de marcar para o Dia dos Namorados como outro qualquer casal apaixonado. Faz sentido? Não faz. Por isso que tá aqui.
E já que você evocou, meu amigo Rafael, o poder do Dia dos Namorados internacionalmente, né, o Valentine's Day, eu gostaria de dizer que a minha próxima notícia e última deste Conexão Dude será também com este tema. Inclusive, neste exato momento, peço para a minha digníssima senhorita Tata Finotto ficar aí apostos, porque pode acontecer aqui no Brasil também esta notícia que eu vou passar agora entre eu e ela.
Opa! Estou preocupado.
Não fique, porque você vai gostar. Eu acho que você também vai reproduzir com a sua próxima namorada, meu amigo Rafa.
Eu vou?
Você vai gostar, olha só. Vamos pegar a dica do nosso querido amigo Rick Villanueva, de 19 anos.
Uhum.
O nosso amigo Rico, ele fez o seguinte, ele conheceu a Anika Aguinaldo, que é a atual namorada dele, no McDonald's, nas Filipinas. E desde então, eles costumam, né, em aniversário de namoro, as datas comemorativas, eles costumam ir, né, até o McDonald's que eles se conheceram para comemorar e tal, para comer o fast food. E neste último Valentine's Day, o nosso querido Rico Villanueva resolveu que ele não iria levá-la, né, não iria levar a amada até o McDonald's, mas iria trazer o McDonald's até a amada Anika, meu amigo Rafael.
Olha aí, rapaz, legal.
Olha só, ele, ao invés de dar flores para a sua digníssima, que esta não gostava de flores, ele deu um buquê feito de nuggets de frango.
Ah, rapaz, olha, eu gostaria de receber isso daí também.
Então, tá vendo? Eu acho que a gente poderia começar aí a praticar esse ato de dar um buquê de coxinha, um buquê de nugget de frango.
Rapaz, eu gostei. Olha só, eu tanto gostei que eu quero isso pra mim, Andrei. Eu gostaria até que vindo de você.
Olha, então vai chegar, Rafael. E a nossa querida Anika deu a entrevista dizendo o seguinte: eu disse a ele que não gostava de flores. Então, ele veio com um buquê de nuggets e eu sou a garota mais feliz do planeta com o namorado que tenho, escreveu aí a Filipina, meu amigo Rafael.
Oh, que bonitinho, cara. Deu certo mesmo.
É, deu certo. O que no final acabou que a Anika teve que comer o seu presente, que não foi nenhum sacrifício,
não,
eu gostaria
foi
de
mesmo
dizer.
Ainda bem que eles não terminaram, né? Imagina, você chegar lá e pedir as coisas de volta, sabe? Eu quero meu nugget de volta, porra!
É, não tem como. Inclusive, devolver de uma forma processada junto com outros ingredientes vindos de cor, mas enfim, a gente deixa pra lá.
Eita merda, se fosse o milho, a gente ia ver na foto. Porque milho,
exatamente, não... exato.
Pois é.
O milho, ele não digere, ele não digere. Ele
não digere.
A foto, meu amigo Rafael, deste belo casal apaixonado também estará no link no post para que você se inspire, já que o Dia dos Namorados no Brasil não é acompanhado do Dia dos Namorados internacionalmente. Se inspire aí no nosso querido Rico e dê um buquê de coxinhas, um buquê de nuggets para a sua amada, para o seu amado, que vai alimentar, vai deixar um estômago mais feliz, olha, assim como o coração.
Aí. Tá certo, adorei o que você falou.
E o seu vai chegar, tá, Rafa? Vou levar para você na próxima vez que a gente se encontrar.
Então tá bom. Andrei, pra encerrar aqui, eu tenho uma notícia dupla sobre a Rusca.
Opa! Agora aí, é aí que essa mãe, esta pátria maravilhosa, se orgulha deste filho Rafaelski.
Rafaelski, ou Rafaelski também pode ser.
Rafaelski, que está aqui presente.
Caraca, olha só, se liga no seguinte aqui. Andrei, um zoológico, obviamente, um zoológico safari em Primorsk, que talvez, talvez seja meu primo. Eita, nós, hein? Botaram a cabra lá pro tigre comer, né? Botaram lá a cabritia lá pro tigre. Pô, vou chegar lá, se sentir na selva, vou atacar a presa, vou correr atrás dela pra me sentir, né? Cara, com sangue à flor da pele, né? Com as emoções à flor
Sim.
da pele. Acontece que, como na Rússia nada é normal, o nosso querido tigre criou uma amizade com a cabra.
Oi?
É, pois aí você pensa assim, hã? Pera aí, não entendi, uma amizade? É, rapaz, o tigre se rejeitou a comer a cabra. E a amizade foi tão grande que ele, quando, tipo, na, à noite, assim, eles deitavam juntos pra dormir.
Opa!
Deitava junto, ficava lá, e não atacou, porque, assim, de acordo com alguns especialistas biólogos, né, eles acham que o tigre estava se sentindo muito, muito só, muito solitário. Ele pensou, pô, eu preciso, né, de uma companhia aqui.
Então, aí preciso conversar à noite.
É, preciso conversar, preciso bater uma DR aqui, né. E não comeu a cabritia. Não comeu a cabritia.
Que bonitinho. Não, né, não mordeu a cabritia. Comer a gente já não sabe, porque as luzes são apagadas à noite.
Realmente, a gente não sabe. Acontece, meu querido, que 3 semanas depois, a amizade acabou.
Ué, ah, cara, não.
Aí você pensa assim, o tigre devorou a cabritia, não foi?
Sim.
Não foi.
Foi o quê?
Não foi. O que aconteceu foi o seguinte, a nossa querida cabritia, ela estava ficando louca, ela estava batendo no tigre amudo.
Meu Deus do céu, a cabrita estava batendo no tigre.
Por que botaram ela lá, ela viu. Por que, que o tigre não atacou? Além dele estar se sentindo sozinho, ela falou assim, eu não tenho que ter medo dessa porra, entendeu? Não vou ter medo de tigre, eu tô aqui. O tigre sentiu aquele feromônio, ele sentiu aquele cheiro do verdadeiro macho alfa e não atacou a nossa querida cabritia. Mas aí acontece que assim, ela começou um pouco ali a já, né, passar os limites, né?
Abusar da sorte.
É, ela começou a dar porrada no tigre, falou, ah, chega pra lá, essa cama aqui é minha, porra, chega pra lá. Começou a dar chifrada ali no tigre, pá, 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 né? Aí, meu porra, Deus. O tigre assim, começou muito pacífico, né? Levava o chifre, ele saía, tá bom, fica aí. Daqui a pouco ela levantava, andava mais um pouquinho, pá, dava outras chifradas, chega pra lá, né? Aí teve uma hora, rapaz, que o tigre não aguentou mais. Ele não aguentou mais. O tigre levantou, pegou a cabra pela... Eu não sei como que ele fez isso, mas ele pegou a cabra pela... ele pegou a cabra pela crina com as duas patas e jogou a cabra a 12 metros de distância.
Caralho!
Foi tipo assim, não mexe o saco, não mexe o saco. Porra, não mexe o saco. Porra, já tô pedindo. Porra, caralho, caralho, filha da puta!
Voa, cabra, voa!
De acordo com lá os especialistas do zoológico, safari, que cuidam dos animais, né, rapaz? A cabritia não ficou machucada, ela ficou sentimentalmente ferida. Foi só o que aconteceu, porque ela jamais esperaria aquela reação. Mas é o que acontece, né, rapaz? É assim.
É, a vida é assim. Quando você acha que você encontrou a pessoa perfeita, ela vai lá e começa a te dar chifres.
Ah, rapaz, aí você tenta, e se arremessa. Quem nunca arremessou uma cabra a 12 metros de distância?
Quem nunca?
Quem nunca? Super normal.